portal audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audio Ativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e estamos aqui ao vivo, precisamente às 11h03 da manhã, para o nosso giro de notícias semanal. 27 de outubro, faltam 66 dias para acabar o ano. Hoje é dia do engenheiro agrícola, né, grande profissional aí. Hoje é aniversário do município de Quixadá, terra da escritora Raquel de Queiroz. Na verdade, ela nasceu em Fortaleza, mas possuía todo um laço afetivo aí com Quixadá, que hoje completa 150 anos. Hoje também marca os 108 anos do bondinho do Pão de Açúcar. E o escritor querido de todo brasileiro, Maurício de Souza, completa hoje 85 anos de vida. E aí, Ana Paula, bom dia.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para você, ouvinte da Audio Ativo, que está sempre aí acompanhando a gente. E há exatos 3 anos, dia 27 de outubro de 2017, nos Estados Unidos, acontecia um tributo a Chester Bennington, que era o vocalista da banda Linkin Park e que infelizmente nos deixou. É aí muito emocionante nesse, né, show para quem é fã do grupo. Lembrando também que ele está disponível lá no YouTube para quem quiser conferir. Bom, e para iniciar o nosso giro de notícias, vamos chamar a primeira editoria, Política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Forças Armadas vão permanecer na Amazônia até abril de 2021.
A informação foi divulgada pelo vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão.
Em entrevista coletiva realizada ontem, o chefe do Conselho Nacional da Amazônia disse ainda haver recursos disponíveis.
As Forças Armadas estão atuando para combater as queimadas e fiscalizar desmatamentos na região amazônica.
Na semana passada, o IBAMA interrompeu o trabalho das brigadas de combate aos incêndios nas florestas.
Isso ocorreu pela falta de verbas do Instituto.
Depois, o governo federal desbloqueou recursos e o IBAMA pôde retomar suas atividades de enfrentamento ao fogo.
Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, o número de queimadas nos 10 primeiros meses deste ano já passa o total de 2019.
Ainda sobre o IBAMA, a situação nos bastidores é preocupante. O órgão enfrenta dificuldades em dialogar com o Ministério da Economia.
Com isso, as dívidas ultrapassam 19 milhões de reais, como disse o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Eduardo Bin.
Vamos agora para a saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Jair Bolsonaro afirma que vacina não é questão de justiça, e sim de saúde.
Isso teria sido um aviso ao Supremo Tribunal Federal.
Depois do presidente falar que a vacinação não seria obrigatória, partidos políticos entraram com ações no STF.
Uma delas visa impedir que Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tentem prejudicar o andamento de pesquisas de qualquer imunizante contra a Covid-19.
Outras discutem a legalidade da obrigatoriedade da vacinação.
Lembrando que na semana passada o presidente desautorizou Pazuello.
Ele disse que não compraria a Coronavac, uma parceria entre a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech e o Instituto Butantan.
Diante disso, governadores estudam a hipótese de formarem um consórcio para financiar e garantir o imunizante.
Também nesta segunda foi divulgado que a AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, produz resposta imunológica parecida em jovens e adultos.
Além disso, tem efeitos colaterais menores entre os idosos.
Bom, agora a gente vai saber como que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro. Conta pra gente, Pedro.
Vamos lá, 11h08 no relógio. Hoje teremos dia quente na cidade, hein? Amanheceu aí com céu limpo, poucas nuvens, tempo fresco, mas desde as 8 da manhã a temperatura já começou a subir. A máxima pode chegar a 34 graus. E as chances são baixas, mas podemos ter pancadas de chuva no final da tarde. Mas de forma isolada, né? Podendo chover numa região e não nas outras. A maior probabilidade é ali para as áreas de Resende, Barra Mansa. Amanhã o sol está previsto para aparecer às 5 e 9 da manhã e a expectativa é de uma repetição da previsão de hoje, com mais intensidade no sol e no calor. Mais para perto do final de semana que o tempo deve virar, com chances mais altas de pancada de chuva.
É semana bem quente mesmo, né? É, hoje cedinho ali por volta das 8 e pouca, como você disse, já estava bem calor mesmo. E a gente continua com o Pedro, só que agora ele vai trazer a programação de esportes da TV de hoje.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Vamos lá, no futebol brasileiro é meio de semana de Copa do Brasil e hoje teremos a partida entre Botafogo e Cuiabá, às 9h30 da noite, o jogo de ida no Rio de Janeiro. Tem também Liga dos Campeões, às 2h55 da tarde, destaque para Lokomotiv Moscou e Bayern de Munique e Shakhtar Donetsk contra a Internacional. Pouco depois, às 5 da tarde, destaque para os jogos entre Borussia Mönchengladbach e Real Madrid, Olympique de Marseille e Manchester City e Atalanta contra o Ajax. Como estamos nas oitavas de final, né, da Copa do Brasil e hoje só tem um dos confrontos, eu vou passar aí o resto dos jogos da semana. Amanhã, quarta-feira, às 4 da tarde, Santos e Ceará. Às 7 da noite, Atlético Goianiense Internacional. Às 9h30, duas partidas, Atlético Paranaense Flamengo e Corinthians e América Mineiro. Na quinta, para fechar, mais dois jogos, Bragantino e Palmeiras, e o Grêmio enfrenta o Juventude.
É muita coisa aí para ver, né? Pessoal que é fã de esporte, gosta aí de assistir os jogos, fica ligado. É, e agora, né, chegou aquele momento que... momento do programa, né, que você, torcedor, adora. É o Minuto Torcedor. E hoje, esse quadro vai ser dedicado ao Dia do Flamenguista, que é amanhã, dia 28 de outubro. Essa data, né, não foi escolhida por conta de um título ou algum jogo marcante aí que aconteceu. Na verdade, amanhã é dia do padroeiro do clube, São Judas Tadeu, conhecido aí por ser o santo das causas impossíveis. E desde 2007, os rubro-negros celebram o Dia do Flamenguista. Então, se você é rubro-negro, reserva o seu manto para poder usar amanhã. Dessa vez, quem vai relembrar o momento de torcedor vai ser o nosso queridíssimo Pedro.
Pois é, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui com vocês uma situação que aconteceu antes de uma partida. Na verdade, não foi uma partida qualquer, né? Ano passado, na final da Libertadores, eu estava em Lima. E antes de começar a partida, nós fomos almoçar num restaurante ali perto do estádio. Enquanto mais perto da hora do jogo, o restaurante foi enchendo. E digamos que chegou uma hora que estava ali em 70% flamenguista e 30% de torcedores do River. De repente, entram os torcedores do River pulando, gritando, realmente estavam muito empolgados, agitando todo mundo. E aí os torcedores do River, que até então estavam calados no restaurante, começaram a gritar também e se empolgar. Nesse momento, os flamenguistas se olharam, parecia que tinha acontecido ali uma conexão inexplicável. Largaram o garfo, largaram o copo, e todo mundo começou a puxar em uníssono aquele vamos Flamengo, vamos ser campeão. O restaurante ficou tomado pela vibração rubro-negra e o cântico argentino foi calado. Foi engraçado que até ali os torcedores ficaram olhando, surpresos, caraca, o que está acontecendo? Foi uma memória muito bacana, que felizmente está registrada em vídeo, Ana Paula, depois eu te mostro se você quiser. E claro, o jogo em seguida coroou aquele dia mágico.
Nossa, claro, vou querer ver sim, deve ter sido uma aventura mesmo, né? Agora, né, a gente já chamei o Minuto Torcedor, eu vou chamar agora o nosso repórter Francisco Procópio, que vai atualizar a gente aí sobre o que está acontecendo na TV, as estreias. Vamos lá, Francisco.
Variedades. Fique ligado nas novidades da semana.
Para os amantes de férias com ex, Brincando com Fogo e Are You The One, a Record TV, junto com a Amazon Prime, que já disponibilizou o primeiro episódio em seu serviço, produziu o Game dos Clones, que vai estrear na sexta-feira, logo após A Fazenda 12. O reality de namoro mostra o desafio de uma pessoa escolher o seu par ideal, entre 7 clones idênticos. O programa busca desfocar das aparências e focar nas personalidades, para se destacar de outros reais. O programa vai ao ar nesta sexta-feira com a apresentação de Sabrina Sato.
Boa, Francisco. Isso aí. E Ana Maria Braga aí ontem assustou os telespectadores, né? Apareceu com a mão ali, o pulso enfaixado, mas ela mesma explicou no programa, falou que tá tudo tranquilo. É, na verdade, ela falou que ela tem a síndrome do túnel do carpo. Fui pesquisar que síndrome é essa. Na verdade, ali é um problema no tendão, com desgaste, com cansaço, mas ela falou que tá tudo bem. Lembrando que desde o dia 12 de outubro ela já tá gravando o programa ao vivo em São Paulo, né? Antes ela estava fazendo o programa da casa dela no Rio de Janeiro. Bom, agora que a gente está atualizado aí nas novidades dessa semana da televisão, vamos saber a nossa semana, a programação da Áudio Ativo.
Ontem saiu mais um episódio do História e Música.
Dessa vez o programa foi especial de Halloween.
E nessa segunda também rolou mais um pontapé inicial.
O time de comentaristas esportivos da nossa web rádio falou da vitória do Fluminense, empate do Flamengo, uma possível renovação no Botafogo e o Vasco no Z4.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora é ao vivo, mas a gente deixa sempre gravado para você poder ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Hoje, logo mais, embarque nos 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, quarta-feira, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Sexta-feira, tem Cine Boteco Especial.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa.
Boa. 11, 13 horas de Brasília. Chegou o nosso momento aí, o quadro querido por todos os ouvintes. O Momento Cultura. O que você preparou pra gente, Ana Paula?
Então, Pedro, hoje quem mandou a dica pra gente foi a nossa ouvinte Débora, lá de Copacabana. Vamos ouvir.
Oi, gente, meu nome é Débora, sou estudante de Letras da UFRJ e hoje queria recomendar o projeto Torre de Babel da Biblioteca José de Alencar, da Faculdade de Letras. O projeto tem feito um trabalho lindo durante a quarentena de divulgação de livros literários e não literários, desde os clássicos como Dom Casmurro até os não tão conhecidos. O meu convite, então, é para vocês acessarem o nosso canal do YouTube, Biblioteca da Letras da UFRJ.
Tá aí, muito legal a dica da Débora. E ela também, né, mandou essa dica. E junto com a dica, ela mandou uma crônica, né, um texto que uma extensionista desse projeto fez. E aí eu vou ler aqui para vocês. Eu, muito pequena, vestida com minhas roupas coloridas favoritas, entro na casa de minha avó. Olho ao meu redor e tudo parecia gigante. Se eu entrasse na sala de estar, eu tenho certeza que as paredes estariam prestes a me engolir, levando-me para um mundo totalmente novo, onde cada canto era um lugar misterioso que me implorava para que eu conhecesse. Agora, depois de tanto tempo, quando entro naquela mesma casa, naquela mesma sala, a sensação que tenho é que aquele mesmo local que antes me engolia já não é mais grande o suficiente para me manter em suas presas. As paredes, que vibravam com tantas cores que as faziam ter vida, já não possuem mais cores vivas o suficiente para as fazerem viver. Não existe mais nenhum canto novo ou misterioso, é só mais um lugar cinzento e frio como qualquer outro. Aquele mundo tão gigante e novo que se formava diante dos meus olhos, tão farto e tão curioso, agora é tão monótono quanto o cotidiano. E o tamanho? Bom, já não é tão grande. Na verdade, ele é tão pequeno que não me incomoda mais como antes. Esse foi o conto da Ana Beatriz, extensionista, né, do projeto, como eu falei. Parabéns para a Ana e também pela participação. Muito obrigada, Débora, por compartilhar aí com a gente esse trabalho, essa dica. Eu com certeza vou visitar depois que acabar aqui o programa, vou lá no YouTube acessar o canal. Eu queria também aproveitar esse momento e mandar um abraço aí para todo mundo lá da Faculdade de Letras, para a Débora, para a Vivi, para a Raíssa, para o Marlon, pessoal incrível de lá, que está sempre acompanhando a Web Rádio Audioativo. Legal, né, essa indicação, né, do nosso ouvinte, né, Pedro?
Legal demais, Ana Paula. Também vou sair daqui, assim que acabar o programa, vou entrar lá. Lindo texto, parabéns, Ana Beatriz. Muito legal. E vou pegar um ganchinho aqui também no Momento Cultura, né, para homenagear o aniversariante de hoje, 85 anos de Maurício de Souza aí, com 61 anos de carreira, ainda tá nativa, produzindo quadrinhos e desenhos aí com muita energia. Eu tenho uma relação muito forte com a Turma da Mônica, né? Assim que eu aprendi a ler, eu já me interessei nos gibis e até hoje eu sempre leio, continuo comprando, realmente adoro. E tenho certeza que essa história de milhões de brasileiros, né, se identificam com isso, que começaram a leitura através do Maurício de Souza, através da Turma da Mônica, e não é só no Brasil, né? Tem um caso, uma amiga minha que tem primos em Londres, e eles aprenderam português, né, a família era do Brasil, e aprenderam português através dos gibis da Turma da Mônica. Então, eu sou fã demais, tenho aqui atrás uma caixa que deve ter em torno de 200 a 300 gibis, então estou aqui homenageando. Quero também falar do Graciliano Ramos, que hoje completaria 128 anos. Eu falei lá no início da Raquel de Queiroz, né? Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz possuem para mim um dos meus dois preferidos romances, né? O 15, Ive das Secas, aí dois romances que tratam a questão da seca sob a perspectiva, sob o olhar de quem a sofre. E é isso, galera. 11h17, estamos chegando ao fim. Lembre de acessar nosso site www.audioativo.com para você poder ouvir diversos conteúdos preparados pela nossa equipe. Tem muita coisa legal lá, notícias, esporte, entretenimento e muito mais. Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco. Uma excelente terça-feira para vocês. A gente se encontra de novo na semana que vem, nesse mesmo horário, 11 horas da manhã. Um beijo, Ana Paula. Tchau, tchau. Até a próxima.
Valeu, gente. Tchau, Pedro. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.